de John Didion, Noites Azuis. É uma das obras muito bonitas sobre as perdas, pela maneira como ela trabalha e traz uma série de lições. Nós já vimos esse assunto em duas outras ocasiões, por isso estou evitando repetir os velhos ensinamentos em torno dessas questões, tá bom? Bem, na aula de hoje nós veremos a segunda e última parte da obra. E agora nós temos várias relações aqui a considerar. Vamos, cada um, por favor, mergulhe em si mesmo. Quando passaram pelo advento da perda em suas vidas, considerem quais foram os caminhos, considerem quais foram as questões, o que fizeram quando vivenciaram isso que nós denominamos perdas. Vocês deixaram o tempo passar? Vocês imaginaram que as coisas seriam diferentes em breve, que, portanto, era uma questão de trabalhar, se ocupar? O que fizeram? Voltem lá. Existe um fator alienante quando se trata desse assunto, que não, ainda que não esteja presente em todas as vezes, ele usualmente se apresenta. Vejam, a movimentação, a ideia de que colocando coisas novas em lugares onde houve uma devastação qualquer, que isso de certa maneira encaminhará e que as coisas cicatrizarão e que elas se acontecerão de outra forma, isso produz fenômenos muito curiosos, sobretudo porque não respeita os caracteres da questão que vai mudar para cada pessoa. Para algumas pessoas, você procurar preencher esses elementos com, por exemplo, a posição social, recursos financeiros, sexo, amor, sabedoria, outras coisas qualquer, pela maneira como isso está, pode respingar e eclipsar o problema e dar a você uma ilusão de que as coisas estão encaminhadas. E dependendo da vida que temos, isso não acarretará grandes diferenças, de fato. Mas somos filósofos e é nossa função trabalhar para além da questão de resolve ou não resolve, não é? Nós vemos muitas outras coisas. E por isso o que vem agora da John Didion vai nos trazer várias considerações interessantes a respeito. Ela diz que não dá muito valor a certos tipos de lembranças. E ela nos diz aqui, ó: não quero mais recordações daquilo que foi, do que quebrou, do que se perdeu, do que se estragou. Palavras dela. Houve uma fase, uma longa fase, desde a minha infância até bem pouco tempo, em que pensei querer. Uma fase que eu acreditava poder manter as pessoas inteiramente presentes, mantê-las comigo e preservar suas lembranças, suas coisas, seus totens. Os resíduos dessa crença equivocada enchem agora gavetas e armários do meu apartamento em Nova York. Uma pergunta aos senhores. E assim sendo, esse livro não seria uma negação desta afirmação que ela nos faz aqui? Este livro não é exatamente recordação, lembrança, acúmulo de material, uma retomada dos elementos? Uma das respostas para isso está: de que ponto de vista ela faz isso? Uma pessoa que faça uma narrativa historiográfica, mas está dissociada ou está em deslocamento longo, e lá no deslocamento longo ainda está em recíproca de inversão com alguma coisa ou alguém, provavelmente ela consegue ver isso como tecido morto, é como cortar cabelo, não dói. No entanto, pela maneira como ela descreve aqui, pelos indícios, pela maneira inversiva como ela se coloca em muitos contextos, não sei se é sempre assim. Ela coloca mais adiante aqui. Em teoria, Estas lembranças servem para trazer de volta o momento. Na prática, servem apenas para demonstrar o quanto inadequadamente apreciei o momento quando ele aconteceu. Minha inadequação para apreciar o momento enquanto acontecia é mais uma coisa que nunca fui capaz de perceber. Aqui, vamos passar essa parte. Eu estou pulando algumas partes porque o tempo, não é? A gente tinha que ter iniciado antes. Bom, e então ela entra num dos fenômenos peculiares que surgem quando o elemento da perda, quando há um elemento da perda, algumas pessoas entram em choque, um choque existencial. Ainda que a vida pareça continuar, elas ficam numa espécie de limbo, limbo cognitivo, limbo ético, limbo afetivo, durante um tempo, até que as coisas começam a retornar. Quando retornam, dependendo de onde a pessoa está existencialmente, isso pode vir na forma de uma ansiedade, de um medo, que é o caso dela. Vamos ver o que acontece com ela à medida que as coisas caminham em torno desta perda da filha, né, da Quintana, e como aconteceu com ela. Ela fala sobre o medo dela. Ela diz assim, ó: quando comecei a escrever estas páginas, acreditei que seria sobre filhos. O que temos e o que gostaríamos de ter, o modo como dependemos de que nossos filhos dependam de nós, o modo como os encorajamos a permanecerem crianças, o modo como eles permanecem mais desconhecidos para nós do que mais conhecidos do que para seus conhecidos mais superficiais, o modo como permanecemos igualmente opacos para eles. Aqui, gente, olhem só que bacana. Ela não responde indiretamente o que o professor colocou há pouco, quando eu disse para vocês, puxa, mas se ela diz que quer afastar tudo isso, o próprio livro não é uma... Só que quando ela faz o livro, ela não faz com aquele primeiro propósito, mas com este outro, de tratar de filhos, de tratar de coisas e tudo mais. O paradoxo é que ao fazer isso, ela entra diretamente na questão dela de novo, tá?
Qual seria o primeiro propósito?
Esse que eu acabei de ler para vocês aqui. Não, não é o primeiro propósito. Ela estava... Recapitulando. Recapitulando. Ela não disse que ela não queria se pegar essas recordações, que ela queria tudo. Mas ela escreve um livro exatamente sobre tudo isso. Não é um aparente paradoxo? Só que aqui ela nos diz, mas eu escrevi esse livro, não é para esses elementos. Quando comecei a escrever essas páginas, acreditei que seria sobre filhos. O que temos, o que gostaríamos de ter, e não sobre a perda que ela passou. Só que com isso ela entra diretamente na perda dela, e muito profundamente ela entra. Entendeu?
Entendi.
Ok. Mas aqui o meu propósito não é ilustrar isso que eu falei para a Vivian. Aqui o propósito é mostrar agora a dimensão desses aspectos que com a caminhada da perda costumam surgir. E eles não são cartesianos, lembram? Houve um baque, houve um acidente na vida da pessoa. Algo que provavelmente ela não previa, que não estava nos protocolos com os quais ela ia caminhar e se ordenar existencialmente. Ela teve que lidar com isso. À medida que ela vai arrumando, elementos começam a entrar. Estes elementos que entram nos dão uma ideia daquilo que foi tirado, nos dão uma ideia daquilo que se colocou a perder, daquilo que é tentado restaurar. Não de uma maneira direta, porque às vezes é um sintoma apenas, nós temos que pesquisar, não é? Por isso que eu falei para vocês, algumas pessoas tentam colocar uma perda com fama, com amor, com sexo, com outras coisas, e depois elas vão ver que não tem nada, as pedras não se encaixam, não combinam, ok? O modo como nossos investimentos uns nos outros permanecem tão carregados a ponto de não vermos o outro com clareza, o modo como nem nós nem eles aguentamos imaginar a morte, a doença ou mesmo o envelhecimento do outro. À medida que as páginas avançavam, ocorreu-me que o assunto real não seriam afinal os filhos, pelo menos não os filhos em si, pelo menos não os filhos enquanto filhos. O assunto real era essa recusa de sequer contemplar tal hipótese, essa impossibilidade de enfrentar as certezas do envelhecimento, da doença, da morte, esse medo. Ok? Só à medida que as páginas avançaram um pouco mais, percebi que os dois assuntos eram o mesmo. Quando falamos de imortalidade, estamos falando em nossos filhos. Oi, Quintana. Vou prender você aqui na garagem. Depois que tive 5 anos, nunca mais sonhei com ele. Depois que ela nasceu, nunca mais não tive medo. Tive medo de piscinas, cabos de alta tensão, soda cáustica debaixo da pia, aspirina no armário do banheiro, o próprio homem quebrado. Tive medo de cascavéis, correntezas, deslizamentos de terra, estranhos que apareciam à minha porta, febres inexplicáveis, elevadores sem ascensoristas e corredores de hotéis desertos. A fonte do medo era óbvia, era o mal que poderia atingi-la. Uma pergunta: se nós e nossos filhos pudéssemos de fato ver uns aos outros com clareza, o medo iria embora? O medo iria embora para nós duas? Ou o medo iria embora só para mim? A questão que eu coloco é: este medo é anterior? Ou este medo surge a posteriori? E não a posteriori no sentido de ela teve o filho e agora surge. É depois da morte da menina que ela se dá conta disso. Um medo póstumo. Como saber? Muitas vezes você, ao fazer uma releitura da vida, você descobre que lá atrás, quando você achou que era uma coisa, na verdade era medo, era uma defesa contra o vazio. Aquilo que você achava de amor era um apego a determinada pessoa, como uma defesa, solidão, e essa defesa, solidão, tinha o nome de medo de cair naquele buraco. Pode ter sido, eu não sei, não é? Cuidado aqui, que com esses fatores de perda, pela localização existencial e por aquilo que prossegue, questões como essas são muito comuns. Essas revisões, essas coisas e construções que surgem, pontuando e povoando coisas onde antes não havia nada, sabe? São construções de discurso. Existe. Muitas e muitas vezes. Sabe? A tal ponto, uma das maneiras de tornar isso tão óbvio, funciona em muitos casos, é depois que a pessoa foi terapeutizada ou considerou tudo isso, você a coloca com alguém que vivenciou naquela época, estava perto, por exemplo, uma tia, uma prima que esteve por perto, e aí essa pessoa coloca as considerações: na verdade foi tudo medo. E a pessoa diz: o que você está falando? O que é isso que você inventou aí? Não é? Às vezes é óbvio para quem está de fora, para quem acompanha. Agora, uma coisa que é importante, é o direito da pessoa de estabelecer esses conteúdos na vida dela, né? Às vezes é o melhor que ela conseguiu para reorganizar certas coisas, para reorientar e prosseguir. O que nós podemos fazer? São falácias do espírito, são pontos cegos, existem. Ela nasceu na primeira hora do terceiro dia de março de 1966 no Hospital St. John, em Santa Mônica. Nos disseram que poderíamos adotá-la no final da tarde do mesmo dia, 3 de março, quando Blake Watson, o obstetra que fez o parto, telefonou para casa, onde morávamos naquela época, a uns 70 quilômetros de Santa Mônica, descendo o litoral. Eu estava no banho e caí no choro quando John entrou no banheiro para repetir o que Blake Watson havia dito. Tem uma linda menina no St. John, foi o que ele disse. Preciso saber se vocês a querem. A mãe da menina, disse ele, era de Tucson. Estava morando na casa de parentes na Califórnia para ter o bebê. Uma hora depois, estávamos diante do vidro do berçário, olhando para uma criança de cabelo muito preto e rostinho cor-de-rosa. A pulseira em seu braço não trazia seu nome, e sim N.I., de nenhuma informação, que é a resposta do hospital a quaisquer perguntas sobre ser feito, que possam ser feitas a respeito de um bebê colocado para adoção. Uma das enfermeiras tinha amarrado um laço de fita rosa no cabelo preto. "Não é esse bebê", repetiria John inúmeras vezes para ela nos anos seguintes, reproduzindo a cena do berçário, a recomendada narrativa da escolha, o momento em que, dentre todos os bebês do berçário, optamos por ela. "Não é esse bebê, é aquela bebê, a bebê com a fita." "Conta a parte do aquela bebê", repetia ele em retribuição. Repetia ela em retribuição. "Um presente para nós, um aval de nossa sabedoria ao optarmos por seguir a recomendada narrativa da escolha." A narrativa da escolha não é mais universalmente defendida por profissionais de cuidados infantis, mas era em 1966. "Conta de novo, conta a parte da bebê com a fita." E mais tarde, "conta a parte do Dr. Watson telefonando." Blade Watson já era um personagem popular naquele recital. "E depois, conta a parte do chuveiro." Até o chuveiro tinha se tornado parte da recomendada narrativa da escolha. Foi em 3 de março de 1966. Eu quero perguntar aos senhores uma coisa. Mas essa pergunta que eu vou perguntar, eu gostaria que vocês colocassem apenas em fórum íntimo, que aí não é preciso verbalizar uma resposta. A tendência que cada um de nós aqui presentes nessa aula hoje tem, diante de uma perda, não uma perda da jornada prevista, exemplo, se o filho cresce, vai estudar fora, a gente sabe disso, tal, ou casa. E não é desse tipo de ninho vazio e essas coisas que eu estou falando. Estou falando de uma perda como esta mulher passou com a filha dela. Morte. Uma coisa não prevista, um acidente e tudo mais. Pela nossa trajetória, por aquilo que somos, a nossa tentativa é reparar isso através de uma explicação, de uma compreensão, cair. E na queda existencial, relaxar, negligenciar um monte de coisas, chutar para o alto outras, até que elas se arrumem de alguma forma a gente possa prosseguir. A tentativa de substituição, apenas considerem isso, e considerem isso dentro das suas historicidades, e vocês terão aqui um belo e rico testemunho existencial. Que muitas vezes a resposta que foi inicialmente dada é negada no bojo da historicidade. Alguns que dizem, eu procuro compreender, a historicidade diz negativo, você procura imediatamente é preencher. O segundo elemento. O que acontece numa sociedade como a nossa, na qual a perda não pode ser assumida como em si mesma ela se supõe e se apresenta personificada? O que há de errado na ausência de algo que ocupava uma função, um contexto? Isso não pode ficar sem? Em se tratando de pessoas e emoções? Nossa sociedade diz isso diante de uma perda, deixe, agora vai fazer outras coisas, cuide de outros assuntos, isso que se foi, se foi. Ou a nossa sociedade, por todos os índices que nós temos, procura... Quando Jean Baudrillard viajou pelos Estados Unidos, financiado por um jornal francês, que pagou a viagem, disse, você só nos deu uma obra, que foi a Merrick, que ele escreveu na volta... Uma das coisas que deixou o Jean Baudrillard assim chocado foi essa tentativa exasperada
diante da falta, diante da ausência, diante de um caractere de necessidade, a busca de um preenchimento para aquele nos Estados Unidos. Fiquei impressionante. Chegava diante de um prédio e o americano diz: não, mas nós preservamos a cultura. Mantinha a fachada do prédio, dali para dentro quebrava tudo. Lá em cima uma placa, McDonald's. Isso era a preservação da cultura. Ele disse: mas o que estamos fazendo? Não seria preferível a ausência, a falta, a perda, o não? O que houve com a nossa sociedade de homens que nesse período, em tantos aspectos, pontuou a perda dessa forma? Então a gente perde uma pessoa que ama, eu preciso ir no padre, no pastor, no rabino, no terapeuta, no médico, alguém que me dê um alento, porque afinal soa como um dano, soa como patologia. O que houve? Não é um testemunho de uma sociedade, de uma época? Nós lidamos dessa forma com aquilo que consideramos um ganho, excetuando o ganho quando nocivo? Quando você adota um filho, esse filho é um ganho? Quando você adota esse filho é uma perda? Quando você adota esse filho, ele cumpre qual proposição? Se considerarmos na subjetividade que às vezes duas coisas e uma terceira ali anula duas delas, subtrai. Nunca viram isso? Às vezes uma sobrinha sua vai morar 2 anos na sua casa para estudar, fazer a faculdade. Quando ela chega, você começa a se desentender com seu filho. Sua filha logo casa e vai embora. E tinha projetos de ficar, de ajudar, de não sei o que e tal. Mas o que está acontecendo? Às vezes, não é que, não estou levando em conta aqui que é um elemento mau, que essa menina, que sua sobrinha que chegou, ela é má, ela está fazendo um fator de dissolução familiar, nada disso. Aliás, ao contrário, você gosta da menina, ela é uma pessoa maravilhosa, cheia de bons princípios. Acontece que a presença dela acarreta, do ponto de vista existencial na família, uma perda do núcleo familiar. Nesse sentido, numa perda dessa natureza, nós lidamos como estamos lidando aqui? Bem, vamos adiante aqui. No dia em que a adoção de Quintana foi legalizada, uma tarde quente de setembro de 1966, nós a levamos do tribunal no centro de Los Angeles para almoçar num bistrô em Beverly Hills. No tribunal, ela era o único bebê a ser adotado. Os outros candidatos para adoção naquele dia eram todos adultos que estavam para adotar um ou outro por uma ou outra vantagem fiscal. No bistrô, também, como é mais previsível, ela era o único bebê. Que hermosa, murmuravam os garçons. Eles nos deram a mesa em geral reservada para Sidney Koshak, um gesto cuja importância só faz sentido para alguém que tenha vivido naquela comunidade e naquele tempo. Deixa eu falar para vocês de uma coisa. Eu quero falar com vocês dos registros laterais. Olhem aqui. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade na qual certos elementos em certos nichos sociais se tornaram muito óbvios. Por exemplo, hoje, se você vai, o professor Hildo ali vai atender um colega do hospital dele, tá? Um rapaz viajado, estudado, que se divorciou. É de muito baixo tom esse colega chegar e dizer: a culpa foi dela, viu? Não foi minha. Ela era isso, ela era aquilo, ela era isso, ela era aquilo. Não me compreendia, não. Não sei o quê. É muito... Ele já leu isso em livros, em literatura. Ele já conhece a fraqueza desse discurso, que aponta para ele. e aponta no sentido negativo. Então, hoje o discurso politicamente correto nisso é dizer: não deu certo, viu? Nós tentamos. Eu tinha coisas que eu me irritava, eu não sabia lidar, ela também. Nós tentamos aqui, fizemos terapia juntos, aquela coisa. Esse é o discurso politicamente correto. Por isso, muitas das coisas que anteriormente, até a década passada em clínica, você pegava direto, elas surgiam no consultório abertamente, sabe? Se vocês pegarem manuais e compêndios de terapia da década de 90, 2000, vocês vão ver os discursos abertos assim, que agora começam a rarear no consultório. Ainda mais com as mídias sociais, grupos de discussão de todo jeito, nossa, isso é rápido. Logo se aprende, entende? Uma menina, por exemplo, que terminou um namoro, vai para a internet difamar o rapaz, ela está acabando com a vida dela. Quem é que vai namorar com essa menina depois disso? Ninguém. Qualquer rapaz do círculo social dela quer a distância dessa guria, não é assim? Então hoje esses discursos se tornaram rapidamente indefensáveis. Como eles aparecem então? Já que não podem mais ser ditos abertamente. Por exemplo, quando você lê uma autora como essa, no discurso da perda dela, muitas das coisas que de outra forma surgiriam, se esse livro fosse escrito há décadas, agora não surgem mais, desapareceram. Estão aqui, só não se dão a conhecer da maneira como era anteriormente. Então, como nós pegamos isso? Pelas lateralidades, pelo conteúdo subjacente que eu vou mostrar para vocês. Então, o rapaz vai morar na casa da tia. E ele diz para você, um discurso politicamente correto, que ele não liga para dinheiro, que ele não se importa com as coisas, que ele está preocupado em aprendizagem, experiência e tal. E lá pelas tantas, a tia mora numa casa que custa R$1,5 milhão, no bairro nobre da cidade, não sei o quê. Para que uma pessoa que não lida para dinheiro pontuar um discurso como esse, não é? Se for apenas um elemento de passagem, de contexto e de caracterização, ok, mas ele geralmente se faz acompanhar de vários outros que mostram que aquilo que no início pretensamente é negado, na passagem da historicidade é reiteradamente afirmado. Reiteradamente afirmado se vocês ainda enraizarem isso, porque aí nos contextos e nas explicações isso se torna ainda muito, muito mais visível. Em obras assim, muitos desses elementos em torno da perda você não pegará mais diretamente. Aqui, os meus alunos que estão aqui em Porto Alegre hoje, vocês, nesta sala, no consultório de vocês, muitos dos elementos profundos e essenciais quando lidarem com questões como perda e outros, vocês só pegarão pelos elementos subjacentes, por dados divisórios e por enraizamentos. Não pegarão mais uma passada direta. Há uma hiper... A nossa sociedade, em vários segmentos, ela está hiperterapeutizada, fora do consultório, viu? Não lá com o terapeuta, fora, por manuais, por livros, por jornais, por revistas, por aquilo que é recomendável. A terapia saiu dos consultórios. Hoje ela está nos jornais, está nas revistas, está por tudo, toda parte. É uma cultura hiperterapeutizada. E nesse sentido, os discursos só são pegos agora por dados divisórios, por enraizamentos. Muitas vezes, ok? Então aqui essa página é riquíssima sobre isso, não é? Que fomos até o restaurante e deixaram colocar o bebê aqui, uma honra que é concedida a não sei quem, etc. E tal. E aí você começa a pegar os outros fatores, tá? Que diretamente não aparecem. Agora vem um elemento fundamental. Como eu relaciono isto com outros fatores como a perda, com outros fatores como emoções? Como eu faço? Como eu relaciono uma menina que viajou com os amigos, foi para Malibu, foi para não sei aonde, e colocou bora, bora,
colocou uma foto lindíssima dela lá com o ator que ela encontrou lá, ou com o escritor. Como eu estabeleço vínculos entre isto e fatores da vida dela, como caiu a conexão? Credo, vamos chamar de novo. Como estabelecer conectivos com isso e perdas? Gente, é por isso que nós estudamos estrutura do pensamento. As relações tópicas. Se você sabe que para uma pessoa o tópico emoções considera conversa com o tópico sensorial, ela me posta uma foto lá no qual aparece o elemento sensorial, provavelmente isso tem caracteres que conversam com os dados afetivos. Como? O estudo da historicidade vai me dizer. Eu vou fazer uma pausa aqui. Voltamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos agora na parte avançada, que é a parte do livro dela, é uma parte muito bonita. Ela faz aqui algumas relações muito profundas e mostra que paradoxos começam a povoar, que a própria pessoa, diante de uma perda tão contundente como aquela teve, por vezes não se dá conta. Mas esses paradoxos, por vezes, inviabilizam o caminho, essas disposições. Um dos fatores que pode ocasionar esses paradoxos é a própria batida, a própria fratura que ocorre a partir da perda. Várias disposições que se despedaçam na tentativa da pessoa de reunir isso, de reordenar essas coisas, pode acontecer dela promover paradoxos, como vocês vão ver agora, vários. Para tudo há uma razão. Ela coloca entre aspas. Eclesiastes, sim, mas a primeira coisa que me ocorre são os verbos do The Birds, em tum, em turn, turn, turn. Penso primeiro em Quintana sentada no chão de madeira da casa na Avenida Franklin e nos ladrilhos de terracota encerados da casa de Malibu, ouvindo The Birds no toca-fita. The Birds e The Mamas and the Papas, lembram? Do You Wanna Dance? Ela cantarolava junto com o toca-fitas. Para tudo há uma estação. Eu sentiria falta das mudanças da estação, gostam de dizer os nova-iorquinos, para expressar o extraordinário orgulho que sentem por não morar no sul da Califórnia. Na verdade, o sul da Califórnia tem sim estações. Tem, por exemplo, a estação dos incêndios, a estação que vem o fogo, tem também a estação que vem a chuva. Mas tais estações do sul da Califórnia, ao chegar de um modo tão teatral que mais parecem caprichos do destino, não sugerem tão inexoravelmente a passagem do tempo como aquelas outras estações. Aquelas outras estações são apreciadas na costa leste. As estações do sul da Califórnia sugerem violência, mas não necessariamente morte. As estações em Nova York, o implacável cair das folhas, o inabalável escurecer dos dias, as próprias noites azuis, sugerem apenas morte. Para que eu tivesse uma filha, houve uma estação, e aquela estação se foi. Ainda não localizei a estação em que a ouço cantarolar junto com o toca-fitas. Ainda ouço cantarolar junto com o toca-fitas. I wanna dance. Da mesma maneira, ainda vejo os jasmins, né, em sua trança, a tatuagem da pluméria através do véu. Há mais uma coisa que ainda vejo. Daquele dia de bodas na igreja de São João, o Divino, as solas vermelhas nos seus sapatos. Quando vocês receberem a edição da aula de hoje, estará essa música aqui, Do You Wanna Dance, tá bom? No final, para vocês poderem fazer uma audição da música. esse capítulo ele é bem sintomático. Essas, em vários momentos, pessoas que têm, conforme a organização da estrutura de pensamento delas, organizaram certas coisas diante de uma perda, de uma fratura e de uma tentativa de remontagem, elas buscam critérios como estes, estações, contextos, elementos que deem parâmetros com os quais elas possam se comparar segundo metragens. Ah, tudo tem uma explicação ou nada tem uma explicação. São modos da pessoa se reorganizar, se reestruturar diante de dados tão contundentes como esses que a gente viu. A questão é que assim, ó, ainda, e aí começam todos os paradoxos. Por vezes, uma pessoa na vida dela do cotidiano, ela, por exemplo, ela não é organizada, como essa mesa aqui que vocês estão vendo. Mas a pauta de uma perda pode fazer com que a pessoa queira organizar algo como esta mesa. Organizar a partir da perda, mas não a partir da vida. Olhem os paradoxos que ocorrem. Sabe? E os encontros e desencontros que vão ocorrer a partir daí são muitos. Nossa, são muitos. Às vezes a pessoa vai passar a vida dela em torno disso, em torno desses elementos, e há toda uma série de disposições. Há um familiar que não quer que na família alguém fale mais daquela pessoa que foi. Não deixa, não fala perto dela, que ela chora, não sei o quê. Outro diz, mas tem que falar. E entre esse fala e não fala, tem um pequenininho lá que surge com uma roupinha daquele que faleceu, que encontrou lá no armário. Estas disposições não acontecem apenas no cotidiano. Elas povoam muitas vezes o imaginário. Okay? E é muito complicado fazer essas montagens. Muito complicado às vezes. Ela, todo o tempo ela coloca aqui, ela coloca nesse capítulo que eu vou pular, a viagem que eles fizeram a Saigon, que eles, nossa, eles planejaram tanto para levá-la até lá e tudo. Ah, aqui um capítulo que ela dedica aos vestidos que eram utilizados, mas eu quero passar para diante aqui por questão de tempo. Alguns de nós sentimos essa necessidade esmagadora de um filho. Como foi para vocês isso? Não é para responder para fora, para dentro, tá? Porque para fora funciona assim, ah, meu filho foi planejado, foi amado, esperado. E para dentro é, aconteceu, nem sabia. Um dia ela chegou em casa e disse, estou grávida. Disse, quase quer dizer, agora? Estamos todos endividados, você está grávida? Você... É o discurso para dentro usual. Então cada um responda só para si. Como foi? O filho foi esperado, foi amado, foi planejado, foi decorrência de um amor? Não, foi um acaso, foi um acidente. Ou foi um acaso, foi um acidente, mas salvou minha vida. Seja lá o que for, guardem para vocês a resposta, tá? Vamos ver o que ela nos diz sobre isso? Alguns de nós sentimos essa necessidade esmagadora de um filho, e alguns não. Em mim, ela brotou um tanto de repente, aos 20 e poucos anos, quando eu trabalhava para a Vogue, uma onda avassaladora. Lembre, essa é uma escritora muito conhecida nos Estados Unidos, tá? Ah, trabalhou para vários veículos de comunicação, etc. Ah, uma vez atingida por aquela onda, eu via bebês onde quer que eu fosse, seguia carrinhos na rua, recortava fotos de revista e as colocava na parede perto da minha cama. Eu os imaginava até o adormecer, imaginava a mim mesma segurando-os, imaginava a penugem de suas cabeças, imaginava os pontos macios de suas têmporas, imaginava o modo como seus olhos se dilatavam quando os contemplamos. Até então a gravidez fora apenas um medo, um acidente a ser evitado a qualquer custo. Até então eu nada sentira além de alívio a cada mês, no momento em que menstruava. Se aquele momento atrasava por um dia que fosse, eu saía do meu esconderijo na Vogue e buscando imediata confirmação de não estar grávida. Ia ver meu médico, um clínico no Hospital Presbiteriano de Colômbia, que ficara conhecido porque sua sogra havia sido editora-chefe da revista e seu consultório estava sempre aberto para membros ansiosos de nossa equipe. Lembro-me
de estar sentado em sua sala de exames na rua 67 Leste uma manhã, esperando o resultado do mais recente exame de teste de gravidez que eu implorava para fazer. Ele voltou da sala assobiando e começou a pulverizar as plantas da sacada. O teste, eu insisti. Ele continuou a pulverizar as plantas. Eu precisava saber o resultado. Eu disse, porque estava indo para o Natal, lá na Califórnia. Estava com a passagem na bolsa. Abri a bolsa, mostrei para ele. Talvez não precise de uma passagem para a Califórnia, disse ele. Talvez você precise de uma passagem para Havana. Entendi corretamente que aquilo pretendia ser tranquilizador. Era seu jeito barroco de dizer que talvez eu precisasse de um aborto e que ele poderia me ajudar, embora minha resposta imediata tenha sido rejeitar com veemência a solução proposta. Aquilo era um absurdo. Estava fora de questão, fora de cogitação. Eu não poderia ir para Havana. Havia uma revolução em Havana. De fato, havia. Estávamos em dezembro de 1958. Fidel Castro chegaria a Havana em poucos dias. Mencionei o fato. Sempre há uma revolução em Havana, disse o médico. Minha menstruação veio no dia seguinte e chorei a noite inteira. Pensei estar lamentando a perda daquele momento interessante em Havana, mas a onda havia me atingido, e o que eu estava lamentando era não ter o bebê ainda desconhecido, o bebê que um dia levaria para casa do hospital de St. John, em Santa Mônica. E se vocês não estivessem em casa, e se vocês não pudessem vê-lo no hospital, e se tivesse acontecido um acidente na estrada, o que teria acontecido comigo? Saúde. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Na historicidade de uma pessoa, que a gente coloca naquela linha ali no quadro, e o pessoal pensa, puxa, que bacana, está tudo explicado, e é assim mesmo. E é só um modelo prosaico, claro, muito singelo do que é a dimensão humana. Certas luzes, quando se apagam em um ponto, trazem como premissa o acender de outras luzes em outros pontos. Em algumas vezes, em alguns casos, é assim que funciona. Dependendo de como nós somos por dentro, para cada um isso será de um modo. Por exemplo, a perda desta filha pode ter feito esta mulher acender todo esse lampadário que povoou na historicidade dela isso aqui. Talvez nem remotamente ela se lembrasse ou fizesse alusão a um fato como esse que ela está nos contando, não fosse a perda da filha. Talvez ela estivesse escrevendo um livro sobre os netos dela e não um livro sobre isso, de como ela desejou uma criança, sobretudo e mais do que tudo. E aqui eu retorno àquele princípio da aula passada, na qual eu disse para vocês, por vezes a perda funciona como um ganho na malha intelectiva. Na matemática subjetiva, as contas muitas vezes são feitas de outras ordens. Por vezes o desaparecimento de uma pessoa que amamos, como uma filha dessa que morreu e que ela amou tanto, e a quem ela dedicou esse livro, está lá no início, a dedicatória, faz acender lâmpadas em lugares da historicidade da pessoa que providenciam não apenas outros sentidos, mas vivências que equacionam problemas que estavam em andamentos terríveis. Exemplo, às vezes, enquanto a filha vivia, ela podia estar enredada em problemas muito graves na vida dela, existenciais, depressões, etc. Com a perda da filha, essas outras áreas da historicidade se iluminam. E iluminadas lá, sem, não era uma questão diretiva, é algo indireto, começa a restaurar e restabelecer estes elementos, que era a depressão, que era o maior problema na vida dessa mulher. A perda da filha propiciou a ela, de outra forma, isso. Eu sei que é uma coisa... dura de ouvir, sobretudo assim, ó, essa aula depois é passada para vocês,
Imagina um colega está ouvindo isso e ele perdeu um filho num acidente, uma esposa num acidente. Claro que não é confortável ouvir uma coisa dessas. Não é. É algo que é dilemático, inclusive. Mas lembram de um filme chamado Dança com Lobos? Tem uma cena em que aquele capitão chega no aldeamento indígena e um dos jovens índios lá, que mais tarde seria um dos gurus lá, um dos caciques, ele não gosta dele, tem raiva dele. Tudo ele faz para boicotar esse que está chegando. Mas um dia eles se tornam amigos. E ele diz assim, e ele vai se casar lá com uma menina, e ele diz assim, você vai se casar com ela, que era prometida para o meu melhor amigo, que morreu. E eu acho, eu entendo assim, que era preciso que ele pudesse morrer para que você pudesse chegar. É como eu entendo as coisas. Ok? São lições muito dolorosas, às vezes, muito dolorosas, da alma humana. Certas premissas, certas condições. E o que nós vamos fazer? Às vezes, no âmbito da clínica, a pessoa constrói uma explicação dessa compartilhada e ela se agarra a isso com todas as forças. E você, não, às vezes, não consegue interagir de modo a sequer a mostrar que é contraproducente. Já foi. A malha intelectiva cercou, fecho aquilo e aquilo se torna um prejuízo e aí vai embora. Existem alguns momentos daqueles primeiros anos com ela, dos quais me lembro com muita clareza. Esses momentos muito claros se destacam, voltam, falam diretamente comigo, em alguns níveis me enchem de prazer e em outros ainda me partem o coração. Lembro-me muito bem, por exemplo, do que suas primeiras transações envolviam o que ela chamava de miudezas. Nessa palavra, que ela usava como sinônimo de bens, mas parecia derivar de lojas de miudezas, dos quais muitos hotéis aos quais já tinha sido levada, ela investia considerável importância, vertiginosas alternâncias entre infância e sofisticação. Quero repassar isso que ela colocou aqui nessa parte. Estes momentos muito claros se destacam, voltam, falam diretamente comigo, em alguns níveis me enchem de prazer, em outros ainda me partem o coração. Lembram quando nós estudamos os termos agendados no intelecto? Tópico 6, que é o nosso inventário existencial, um depositório de coisas que ficam armazenadas ao largo da EP. O estudo tópico mostra um lugar propriamente, mas na prática ele está disseminado por toda a EP, por rincões, vai longe isso. Olhem essas típicas cantinas. Isso aí no bairro de Placa, que nós visitaremos. Caminharemos muito por aí, na Grécia. Aí já não é mais Placa. Placa não tem praia. Quando nós pesquisamos o tópico 6, termos agendados no intelecto, nós encontramos composições inacreditáveis. Querem ver uma coisa? Há pessoas que guardam, se vocês forem à casa da pessoa, tudo. Se vocês forem ver a minha casa e abrirem o meu armário, coisa que eu não recomendo, vocês vão achar assim, ó, desde livros, papel. Nossa, quando eu viajo, minha esposa bota tudo em ordem para mim. Uma gentileza que eu sempre agradeço eternamente. Não sei como ela consegue organizar, eu não sei como ela faz isso, mas ela organiza. E há pessoas que, se vocês abrirem a parte dela do armário, nossa, uma beleza. Aquilo, cada objeto repousa, parece que depois de mediante estudo e planejamento. Tudo é muito bonito. Há pessoas que, cujas estruturas de pensamento, elas não tem certos cuidados. Os cuidados que eu não tenho com o meu armário, eu tenho com a minha estrutura de pensamento e sempre tive. Não me descuido dessas coisas. Por exemplo, há determinados tipos de literaturas que eu não chego perto. Me afasto completamente. Não há lugar para elas na minha vida. a determinado tipo de assuntos que vocês já viram. Não adianta querer conversar com o professor, ele não conversa. São prudências, são cuidados com a IP. Sei o que isso pode acarretar, etc. e tal. Pois bem, pessoas que fazem isso que ela está colocando aqui, ó, assuntos que ela vai lá e se lembra, coisas que me enchem de dor, me enchem de alegria, eu sugiro prudência nesses inventários existenciais. Ok? Essa ordem na clínica, segundo a qual qualquer coisa que surja, material de construção e é bem-vindo, é muito perigoso. Porque nós não sabemos de onde certos materiais podem surgir. Ainda que no bojo da clínica nós saibamos que muito do que ocorre ali não há um controle, na parte em que temos os métodos, é muito importante a observância em torno desses fatores. No momento avançado da clínica, se você diz para a pessoa, me fale qualquer coisa, de qualquer maneira, sobre tal elemento da sua vida, você pode estar abrindo os horizontes para coisas que podem ser extremamente nocivas. Cuidado, cuidado. Sobretudo quando trabalharem com perdas e coisas contundentes. Ok? É mais indicado que coisas assim possam ter seu lugar lá no início da clínica, mas dificilmente em momentos avançados, tá? A não ser com um propósito, como um percepcionar, tal. Entendem isso? Não sei se entendem. Não sei se eu me fiz explicar nos cuidados que a gente tem que ter com isso aqui. É mais ou menos assim, ó, você vai a uma festa, você perdeu uma pessoa querida, mas alguns ali não sabem. De repente vem uma piada que desmonta e acabou a noite, você quer ir embora para casa. Se na clínica você deixar solto para um elemento aleatório num momento avançado, eventos como esses, e aí você perde um tempo profundo de método, de trabalho e tudo mais. O mais indicado é que se tenha prudência, se conduza no momento avançado via elementos submodais para onde a pessoa está se encaminhando existencialmente. Cuidado com isso aqui, tá, gente?
Ô, professor, só uma pergunta. No caso da perda, que a pessoa lida como a perda não existisse, continuasse real.
Aham.
Continuasse ter um psicológico real. Procede, mas o que vai
acontecer? Pois então, teríamos que ver a historicidade, a IP, né?
Historicidade permite, uma certa maneira, para não entrar na vivência ruim. Pode prosseguir, seguro?
Teríamos que ver, Camilo. Eu não sei te responder assim já. De antemão, eu sugiro prudência, tá? Nunca viram, conversaram com pessoas que, assim, um assunto muito doloroso, uma perda como essa que a gente está vendo, a pessoa está bem, em paz, conversando com você, você acha que está tudo legal, e aí você diz, olha, se quiser as roupas da sua filha, que você não vai usar mais, me dá, que eu vou entregar para a caridade, e a pessoa desaba na sua frente? Nunca viram momentos assim. Parecia tão sólida, parecia tudo tão cicatrizado, o que houve? Então imaginem, se no consultório a gente não tiver os cuidados metodológicos, o que pode acontecer? Né? A prudência é importante, gente. Cuidado, tá? Bravatas metodológicas devem ficar fora do consultório, bem longe dele. Ela diz aqui no final, não conheço muitas pessoas que se consideram bem-sucedidas como pais. Opa, vamos rever isso? Não conheço pessoas que se considerem bem-sucedidas como pais. Não conheço muitas pessoas, ela diz. As que o fazem tender a citar os marcos que indicam condição social, o diploma de Stanford, o MBA de Harvard, o estágio de verão em algum tradicional escritório de advocacia, as menos inclinadas a se elogiarem por suas habilidades paternas, ou seja, a maioria de nós, enumeram suas falhas, suas negligências, seus descuidos e desatenções. A própria ideia do que é obter êxito enquanto pai ou mãe sofreu uma impactante transformação. Costumávamos definir êxito como a capacidade de encorajar a criança a se preparar para a vida independente, de criar a criança, de soltar a criança. Se uma criança quisesse experimentar a bicicleta nova na ladeira mais íngreme da vizinhança, deveria haver uma advertência de que a ladeira mais íngreme da vizinhança ia dar num cruzamento de quatro pistas. Mas tal advertência, porque a independência ainda era considerada o almejado objetivo final, era feita sem recriminações. Se uma criança optasse por se entregar a uma atividade que poderia terminar mal, tais probabilidades negativas poderiam ser mencionadas uma vez, mas não duas. Eu era criança durante a Segunda Guerra, o que significa que cresci em circunstâncias em que a independência era mais enfatizada do que o habitual. Meu pai era oficial financeiro do Corpo Aéreo do Exército, e durante os primeiros anos de guerra, minha mãe, meu irmão e eu seguimos para a Universidade de Duke, em Durham. Não foi uma tragédia, mas também não foi, dados os deslocamentos e a superlotação que caracterizavam a vida, uma infância tranquila. Tem várias pontuações aqui do discurso. Eu quero fazer algumas questões para isso ficar bem indexado aí na IP. Consideram-se bons pais? Não? E se, apenas e se, não pudéssemos mais nos caracterizar como bons ou maus pais? Se esse critério não fosse mais possível como um princípio, como um critério nas nossas relações com nossos filhos, vocês colocariam algo no lugar disso? Na minha relação com o filho, eu posso viver de tal forma que não entre essa consideração, que a experiência ocupe tal lugar de tais coisas que isso já não caiba mais? Acho que pode. Deixa eu dificultar, ok? Talvez vocês pensem, mas isso já é assim para mim, professor. Eu já vivo com relação aos meus filhos de tal forma que isso não cabe mais. Eu sei que eu erro aqui, acerto ali e tal, mas no cômputo das coisas está tudo bem. E quando o filho faz um erro muito grave? Seu filho está preso pela Lava Jato. Aí você diz, fui um mau pai, onde foi que eu errei? É assim? Foi a experiência que fez prender seu filho, que fez você questionar o pai que você foi e que antes não havia? Esse critério só surge no momento em que o filho cometeu um erro? Esses critérios que ela adota aqui de dependência, de independência na criação de uma criança, surgiriam não fosse a perda da filha dela? Vejam, são muitos os conteúdos que costumam surgir a partir da experiência que estamos vendo hoje como perda. Muitos critérios que às vezes não haveriam na vida da gente não fosse esse fenômeno. E a questão é que na revisão historiográfica, se a pessoa levar isso para outros contextos, na clínica, podemos às vezes considerar a questão da legitimidade, da pertinência da questão. Querem ver um exemplo disso? Certa ocasião eu vi na televisão que levaram um velhinho aqui do Paraguai, 90 anos, um nazista que pegaram, para a Alemanha. Para quê? Para julgá-lo. Botaram o homem dentro de uma gaiola, literal, cheio de advogados ao redor, um show midiático, imprensa, tudo, dizendo que ele cometeu tais crimes e tudo mais. Eu fiquei pensando comigo, será que nós não estamos fazendo um erro tal qual o erro que nós estamos acusando esse homem de ter feito?
Eu não estou julgando o sujeito que, e é isso, que se for apenas considerar o sistema jurídico e tudo mais, aquele sujeito de 26, 28 anos, aqui é uma representação da Grécia tal qual era na época de Sócrates, ó, gente, que bonito. É, uma reconstituição. Bom, voltando aqui à aula, aquele homem que estava em julgamento ali merecia esse julgamento? Ele cometeu aquilo aos 26 anos, num contexto específico. Dali ele sumiu da Alemanha, veio para a América do Sul, fez a família dele, se desligou de tudo e tal, e agora foi achado e vai ser condenado. É legítimo isso que estamos fazendo? Até socialmente, não vamos entrar no quesito existencial, socialmente isso é legítimo? Imagine então existencialmente. Podemos estar julgando um homem inocente, completamente inocente. Não é aquele que fez aquelas coisas todas. Bom, se isso parece tão óbvio que nem merece ser tratado aqui na aula, por que não é tão óbvio que um caráter legítimo no qual uma mãe, após a perda de uma filha, começa a questionar certas coisas? Nossa, será que eu agi certo? Minha filha se meteu nessas coisas, fez esses problemas e tudo. E se eu tivesse feito isso, qual é a legitimidade de algo assim? Como? Que critério vou utilizar para estabelecer a legitimidade de tal maneira a orientar a pessoa? No sentido de, olha, não tem mais nada a ver com você, ou tem tudo, precisamos rever isso, reabrir. Qual é o critério? Querem ver como rapidamente vocês estabelecem os critérios? Muito rapidamente. Um deles, vamos supor que esse velhinho de 90 anos, completamente lúcido, tivesse dito, coisa que ele não fez, que tudo que ele fez era correto, que ele faria de novo, só que agora com os requintes de crueldade que na época ele não teve. E imediatamente o julgamento ganharia sentido. Ou seja, um dos critérios que pode estabelecer a legitimidade em casos de perda, em casos como esse do exemplo, é esses nos quais você estabelece que as vinculações são vívidas, as raízes nervosas do fenômeno vivem, não estão dissociadas. É um dos critérios. Mas aqui há vários princípios que precisamos cuidar como exceção. Eu estou pulando algumas partes aqui, tá, pessoal? Para a gente chegar ao final do trabalho. Essa consulta que ela faz ao neurologista aqui... Pena, mas eu vou passar. Eu vou terminar. É uma pena, mas... Por questão de tempo e devido aos problemas que nós tivemos aqui, eu vou terminar aqui nessa parte. Os que quiserem aprofundar e revisar, comprem a obra, vale a pena. Eu considero uma das obras muito bonitas sobre perdas. Ela contém várias ilustrações importantes, sobretudo na clínica. Aqui ela vai falar quando ela chega aos 75 anos, tá? E vai falar do aniversário dela. Observem o que ela vai nos contar aqui. Aqui nós estamos já no final da obra dela e ela conta. No meu último aniversário, 5 de dezembro de 2009, tive 75 anos. Observe a curiosa construção. Tive 75 anos. Você ouve o eco? Tive 75, tive 5. Depois que tive 5 anos, nunca mais sonhei com ele. Observe também nas partes que falam de envelhecimento, nas primeiras páginas, notas chamadas de noites azuis, por uma razão. Notas chamadas de noites azuis porque, quando comecei a escrevê-las, eu não conseguia pensar em muito mais do que na inevitável chegada de dias mais escuros. O quanto me custou falar de um detalhe tão significativo, o quanto me custou abordar o assunto, por assim dizer. O envelhecimento e sua evidência continuam a ser os acontecimentos mais previsíveis da vida, embora também continuem a ser assuntos que preferimos deixar intocados, inexplorados. Eu vi lágrimas inundarem os olhos de mulheres adultas, de mulheres amadas, mulheres talentosas, de sucesso, pela simples razão de que uma criança pequena, na maioria das vezes uma sobrinha ou sobrinho adorado, acabou de descrevê-las como enrugadas, ou perguntou: quantos anos você tem? Quando ouvimos essa pergunta, sempre ficamos perturbadas diante de uma inocência, de certa forma envergonhadas com o tom cristalino no qual é feita. O que nos envergonha é isso. A resposta que damos nunca é inocente. A resposta que damos é pouco clara, evasiva, até culpada. Agora mesmo, quando respondo a essa pergunta, me descubro duvidando da minha própria precisão, revendo cada vez mais complexa aritmética. Nascida dia 5 de dezembro de 1934. Subtrair 1934 de 2009. Faça isso de cabeça e se veja confuso pela interrupção do absolutamente relevante milênio, insistindo comigo: ninguém mais dá muita importância, de que deve haver algum engano. Ainda ontem eu tinha 50, 40, ainda ontem eu tinha 31 anos. Quintana nasceu quando eu tinha 31 anos. Foi ontem mesmo que Quintana nasceu. Ontem mesmo levei Quintana para casa, do berçário do Hospital St. John em Santa Mônica. Enrolada numa manta de caxemira debruada de seda. Papai foi buscar uma pele de coelho para enrolar este bebê coelho. Ontem mesmo eu a segurei em meus braços. Ontem mesmo eu prometi a ela que estaria segura conosco. Na época, chamávamos a estrada San Diego, de 405. Ontem mesmo, ainda chamávamos a San Diego de 405. Ontem mesmo, ainda chamávamos a Santa Mônica de 10. Ontem, ainda não existia. Tenho 75 anos, mas essa não é a desculpa que eu dou. Vocês podem ver esta belíssima obra, ela é muito bem escrita, ok? Será sorteada entre um de vocês agora, ao término da nossa aula. Vimos alguns encartes sobre os elementos de perda nessa aula de hoje, fechando. Foi a segunda e última aula na qual estudamos as perdas, ok? Espero que aqueles de vocês que no consultório vão se ocupar das perdas guardem muito do que aprenderam hoje aqui. Procurei mostrar para vocês alguns dos elementos existenciais mais problemáticos em torno da questão, ok? Há outros. Talvez numa aula futura a gente possa ver. Vou desligar a gravação para ouvir dúvidas. Girl.